como é assim, altíssima velocidade, vai do fliperama do boteco. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. E junto comigo, vindo diretamente da cidade, que não é uma cidade, mas sim uma ilha, que está preso no continente por um pedaço, uns pedacinhos de ferro, conhecida como Floripa. E é ele, Alexandre Oliveira, vem baixado.
É, não tem mais apresentações estrambólicas, é só dizer oi agora.
Tá ruim, tá ruim viver na praia, viver da tua arte aqui, ó. Oh, 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 oh. Oh, 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 ah! Eu tô fazendo de propósito. Alexandre, tá tão ruim assim de ver na praia.
Não, não, é que apresentações demoradas enchem o saco, então eu tô tentando ser sucinto, só isso.
E se eu tivesse tocado Felipe Dillon?
Felipe Dylon, fala direito.
Felipe Dylon, porque ele é homenagem ao. Que ele, o pai dele gostava do Jaspion, né? Felipe Dylon.
É muito provável que tenha sido isso, realmente.
Veja você, todavia. Então, também vindo do meio do país, ele é o cara que é o porteiro do inferno e do céu ao mesmo tempo. Ele que almoça e janta com os caminhoneiros, cara mais chucro da sociedade, é Deraleixo.
Falando em cara chucro, tem um que chega à meia-noite, que é aquele. Uma vez o Marcos perguntou o que deixou nervoso. Esse cara me deixa nervoso.
Ele vem te cantando?
Porque eu já falei pra ele que não, que ele vai preencher a ficha de entrada, em vez de colocar meia-noite 00, ele coloca meia-noite como 24. E, nossa, isso me deixa muito bravo. E eu já falei pra ele, não existe hora 24, chega 23h59, vai até pro zero. Mas o cara coloca 24.
Deixa ele, cara.
Talvez ele não saiba, cara. Talvez ele seja semi-analfabeto funcional. Ele nem sabe que se ligar um pisca pra dobrar a direita.
Sabe o que é isso? É protesto. Porque tem o jornal Zero Hora, né? Então ele criou o jornal 24 horas pra ser o antagonista dele, o oposto.
E depois tem o contra eles dois, que é o 12 horas. Então.
Meia hora.
Meia hora, isso. Eu ia falar que a minha mãe fala, ai, vamos fazer não sei o que meia hora, meia hora. E também, vindo do extremo norte do país, o cara hoje que tem um evento social, que é o encontro dos Boto Rosas Nacionais, Marcos Mello.
Exatamente. Cara, e vocês falando do Felipe Dylan, eu, de verdade, cara, eu tenho um amigo que o nome dele é Lion, porque o pai dele gostava de Thundercats.
Isso é mentira, né, Marcos Mello?
Olha...
Última... Mas é Lion ou Lion? Lion de leão ou Lion or, igual o do desenho?
E como é que você escreve isso aí?
Com L-A?
Então, olha, ele...
Lion?
Não, ele chama Lion mesmo, mas o nome dele, né? Talvez porque, sei lá, o pai dele não manjasse dos inglês. E ele é Lion com A.
Ah, sim.
Lion.
Eu tenho um primo de segundo grau, terceiro grau, que o nome dele também é Lion. Escreve Lion. Só que ele tem uma história muito doida. Quando ele era criança, ele ia perguntar, qual é o teu nome? Laio. Laio Rimael. Que o nome dele era...
Laio. Nossa, mãe.
E tinha um segundo nome.
Não,
ainda.
Rimael é o sobrenome dele. Então ele dizia, meu nome é Lion Rimael. Tá. Ele foi demitido do primeiro emprego dele com 14 anos porque ele tava bêbado. Ele trabalhava,
nossa, tipo, mãe, vendendo... cara.
Sabe esse lugar que vende X cachorro quente, lancheria e afins?
X cachorro quente. Pessoal do Sul é muito engraçado.
Não, aí ele deixava uma garrafa de cerveja embaixo do balcão. E a cada cliente que vinha, saía, ele dava um baita de um golaço. Aí quando chegou lá, sei lá, o quarto, quinto cliente, ele se vomitou todo, se beijou todo, desmaiou e foi mandado embora. Assim,
não, cara. O Guilherme foi, chama o Marcos de mentiroso e me conta a história de um bêbado de 14 anos.
E pior que não é mentira, cara. Esse cara tem uma história. E o primo dele de primeiro...
É verdade? Eu não minto.
O primo de primeiro grau dele, o apelido deles, que são gêmeos, é Simpsons. Porque os dois são meio amarelados e são chato pra caramba. São os dois gêmeos. Ah,
tem icterícias, coitados?
Cara, parece...
Não, eles eram tão estranhos. Não, eles eram tão estranhos que os dois saíam com a namorada. Tipo, ninguém sabia quem tava namorando com a guria. Porque sempre quando a guria tava, os dois estavam juntos. Aí todo mundo achava que era tipo uma suruba, um swing.
Homenagem.
Tipo, era um casal mais aberto, fera.
Homenagem ao Troá.
Acho que talvez o nome dela seria Troá, sei lá, vai ser o nome. Mas isso é verdade, hein?
Verdade. Aconteceu em Nova Zelândia.
Nova Zelândia.
Tu tá falando do Jaca Palladium?
Quem mais fala Nova Zelândia, cara? Nesse mundão de meu Deus, quem mais fala Nova Zelândia além do Jaca Palladium?
Jaca Palladium, cara. Acho que ninguém mais, né? Só Jaca Palladium, então.
Eu acho que foi o primeiro contato com a Nova Zelândia que muitas pessoas tiveram, foi com a TV Colosso.
Com certeza. Diretamente de...
Acredite, como é que era o nome do quadro
com
dele?
Jaca Palladium. Jaca Palladium era baseado num outro cara, já conhecia, que eu não consigo lembrar o nome.
Mas o que eu mais gostava da TV Colosso é o Power Paulo Paulada.
Ah, o Power Paulo. É verdade, o Power Paulada, eu e meu irmão brincavamos.
Lutar contra o Roberval, ladrão de chocolate.
Ah, é, o Roberval, ladrão de chocolate. O Gilmares, né?
Os nomes eram o melhor de tudo, né, cara? Como é que pode, cara? Olha, Roberval, três Gilmares, Jaca Paladion.
Gilmar! Ah, tinha o chefe, né?
Power Paulada Power. Meu Deus, cara.
O chefe também, né? Que sabia que era hora de almoço por causa que ele falava: atenção, pessoal, tá na mesa, pessoal.
É? Era demais a TV Colosso, cara.
Ô Guilherme, só pra título de cultura, cara, eu tava vendo aqui e tu perguntou do nome, né, que era baseado o Jaca Paladium, é no Jack Palance, que era um ator que tinha o programa.
Ah, olha só! E passava em algum canal, né, um Acredite Se Puder. Não era na Band, na Manchete?
Eu não faço ideia disso.
Cara, eu já vi, mas eu não consigo lembrar, de verdade. Tem que buscar aqui.
Eu lembro disso, cara. Eu era muito pequeno lá em Barbacena. Eu lembro disso. Acredite, se quiser. E eu acreditava na maioria, se não em tudo.
Você é aquele que vê aqui os vídeos mais incríveis da internet. Você acredita em tudo.
Tem um artigo aqui no vídeo.
Dá pra ter... Aqui, ó. Achei os quadros, ó. Tinha até o Você Decide Foi Vítima de Paródia Canina como o nome de Você Escolhe. Priscila Superstar, Capa Show.
Os nomes eram demais.
Atrás da orelha, remetiam aos programas de auditório e variedades do Globo, como Domingão do Faustão, TV Mulher e os programas da Xuxa. Cara, eles eram muito engenhosos. E os caras que criaram todo o sistema de controle dos Guaipeca eram uns caras aqui do Rio Grande do Sul, que já faziam uma peça de teatro mais ou menos assim, sabe? Era uma coisa muito similar, eles já faziam essas articulações e afins, aí o Boninho chegou pra eles, ó, precisamos de um programa assim, assado, e os caras tiveram que produzir que nem uns loucos a TV Colosso, os dubladores trabalhavam quase que todo dia, eles tipo, enquanto uns dormiam, os outros estavam gravando porque tinha um programa, imagina, eram várias horas durante um dia, e eles tinham que deixar vários episódios prontos quando fosse estrear na Globo, eles trabalhavam praticamente...
Ficou quanto tempo no ar?
Foram 4 anos. 4 anos, pouco mais que 4 anos.
Nossa, coisa pra caramba, hein?
Paulo Paulada Power, né, cara? Demais.
Caramba, 4 anos, cara.
Pá! Ele dava na tipo na mente. Tipo
ele tinha um porrete, não tinha? Dava na cabeça.
Sabe o ratinho?
Não tinha um replay, assim, ele dava a primeira paulada, vinha o replay, pá, 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 batendo na cabeça.
Isso era os trapalhões, cara. Isso era os trapalhões, velho.
Porque eu ia perguntar se aí não seria baseado, sei lá, no Alborguete, né, cara? Que é mais antigo, né?
Ah, pode ser que o Alborguete, ele é do Paraná, né? E vai que esses carinhas aí conhecessem ele desde aquela época. Ou simplesmente é uma invenção.
Ele não,
né?
Bate, não fica repetindo. Ele só dá uma paulada na pessoa e o cara desmaia. Ele só vai e faz aquele movimento, pau!
Ah, então eu tava confundindo com outras coisas mesmo. Também, que idade a gente tinha, cara? Pelo amor de Deus, mas como é que você vai lembrar de tantos detalhes assim?
É, quando estreou eu tinha 9 anos em 93.
De que ano que é?
93, cara.
Tinha 9 pra 10 anos, cara.
Tava com 8, então.
Peraí, é de 93? Ixi, eu tinha menos, então. Eu achava que era de 97.
Veja você, que ponto nós chegamos. Na TV Guaipeca, TV Cusco.
TV Colosso.
TV Canheto.
Que ponto cheguemos.
Chega de abertura, chega de Guaipeca, chega de Latino. Um dia a gente grava um episódio sobre TV Colosso e a gente vai... nos alfarrábios da TV Colosso pra falar mais sobre esse programa tão importante no momento infantil. Eu esqueci o que eu ia falar, simplesmente.
Derreteu o
no
cérebro.
No âmago da criança. No âmago da criança, fliperomesidade, fliperomesca da vida. Então, vamos já pros recadinhos. Alexandre Machado.
Voilá!
Se a pessoa quiser enviar um correio eletrônico, como ela faz para enviar para nós?
É contato@fliperamadeboteco.com.
E se ela quiser entrar no Chico Flecha e no Facebook?
O procedimento é muito parecido, muda o final. É twitter.com/fdboteco, fmudo, demudo. E o Facebook é facebook.com/fdboteco, fmudo, demudo.
E se a pessoa quiser entrar no nosso grupo do Telegram, ou conhecido como WhatsApp Azul e afins?
É muito simples, ela pode ir lá no nosso site, fliperamadeboteco.com, vai ver lá do lado que tem um botão bem bonito do WhatsApp Azul, ela clica ali e participa do grupo. Ou se não, ela vai direto no endereço t.me/fliperamadeboteco.
Então, DJ Lambari, depois de muito tempo, roda a vinheta. voltamos após a vinheta, pessoas humanas, e hoje nós estamos aqui para gravar um episódio um tanto quanto que polêmico. Não, não é polêmico não, simplesmente é uma lista de nós, pessoas, que nós vamos falar hoje sobre Boss Battle, batalha contra vilães, aquele cara ruim, jogos de luta, jogo de banner up, de corrida, plataforma de futebol, corrida com banner up... Enfim, né, tantos que já tiraram o sarro comigo que eu inventava as coisas, né, vocês diziam. Então a minha vez de continuar, levar adiante.
O jogo da mãozinha.
É o jogo da mãozinha, da realidade, né, enfim. Nós vamos listar esses grandes batalhas do mundo do videogame. Não interessa se o chefe é difícil ou fácil, mas que tem uma grande importância na pessoa humana viva que está aqui gravar. Mas eu queria, antes de tudo, botar algumas observações, tanto quanto observadas, sobre alguns tipos de chefe, não precisa ser o chefe final, mas ao longo do jogo, eu queria ver se vocês dizem assim, ah, opa, eu lembro de um ali. São alguns tipos de chefões dos jogos. É aquele chefão. Diga-lhe. Aquele chefão que tem
vai lá.
Trilhão de HP. Tipo, tu bate.
Final Fantasy. É.
Vamos botar assim, se ele tivesse uma barra de vida, tipo, sabe aquele sistema que nem o banner up tem várias cores? Do chefão passaria de quase todas as cores existentes na face da... Que um olho pode... um olho pode tá distinguir.
Tá toda a cartela Pantene.
Pantone. Chocotone. Panetone, todas as... O cara vai passando lá e tocando de cor, assim, trrr, e o cara lá batendo, tipo, o cara olha pra fora, começa a anoitecer e o chefe não morre. Aí começa a amanhecer de novo e lá é aquele chefe que tem, tipo, se a variável que armazena o coiso dele lá é um float, como eu já ouvi falar, tipo, ele ocupa todo o espaço, cara.
Float?
Não é nem float, é float. Ele ocupa todo o espaço da variável. O cara diz assim, quanto cabe aí? Ah, cabe 9.999... pencamilhão de vida. Ah, coloca tudo isso aí que tá bom. Os caras vão querer matar o chefe mesmo assim.
Aí não dá, né?
Isso é só pra dar uma zoada, né? Tem um chefão, aquele que adora dar o hit kill. Aquela magia que, pum! Não importa quanto tem de vida. 2 de vida ou 9.999, ele te mata na hora. Ou te deixa com 1 de vida. É sempre aquela magia. A magia chama filha da puta. Daí ele chama a magia filha da puta e pá! Esse tem muito também em jogo de RPG. Aí não importa... Não é só Final Fantasy, mas muitos RPGs têm aquele chefe maldito da magia ou da pancada que mata o cara e deixa com 1 de vida. Esse vocês já passaram, né?
Já.
Passamos.
É, eu acho que em Metroid algum também tem.
No World of Warcraft tem bastante disso, do boss deixa o player com 1 de vida só. Daí os healers tem que se matar pra curar tudo rapidão, pra ninguém morrer.
Ah, mas aí tem o healer, né? O healer, a função dele é não deixar ninguém morrer, é só... Só jogando aí o pode pirim pim pim pra deixar vocês vivos, né, cara?
Sim, ia comentar no Super Metroid também tem um... Não exatamente o chefe, mas é um personagem lá que ele te encontra e te deixa com só 1 de life também.
É muita filha da putagem, né, cara? É falta de respeito, cara. Outro tipo de chefe é o chefe que lê todos os comandos do jogador. Isso é chefão de jogo de luta. Tu dá Hadouken Ryu, ele leu o teu Hadouken Ryu e ele já sabe... Que vai dar o Hadouken, e quando tu tá saindo, ele já vai lá e te dá uma voadeira no pé da guela, que é o...
Akuma?
Ah, também, lógico, eu lembrei agora, tu falou. Tem, se não me engano, acho que era do King of Fighters, tinha também, o Rugal era assim, que ele, tipo...
Nossa senhora, Rugal!
Não importava o que tu ia fazer, ele lia o que tu aplicava no teu manete, no teu controle, no teu o que fosse, e ele já contra-atacava de uma forma, tipo, que não tinha muito o que fazer, tinha que ser... Muito bom pra ganhar dele. E com certeza eu não consegui. Pronto. Ponto, né?
Qualquer ação sua, ele tem um counter, né?
É. Tem aquele chefão que só dá pra matar de um jeito muito específico. Os programadores dizem assim, só dá pra matar se ele der um tiro na unha do dedinho do pé esquerdo. Ponto. Aí também é sacanagem. Aí muito jogo de hack slash tem isso.
Mega Man.
Ah, também. Ou tu só pode acertar na cabeça dele quando ele tá pulando com as pernas pra cima, ele tá azul olhando pra um lado. Aí tu só vai lá e... Né? Aquele chefe que a gente falou no episódio do Mega Man, que ele se transforma no Babalu amarelo, né? Que ele vai de um lado pro outro, lado pro outro. Né?
Yellow Devil.
Sim, eu pensei nele mesmo.
É, esse filho da puta, né?
Yellow Devil.
Tem o chefão que não dá pra derrotar. aquele chefão que tu vai chegar numa batalha e tu tem que perder igual. Esse até que é um aceitável. Tipo no Mega Man X1, lá, quando tu encontra o Vile, ou Vile, ou Vile, ou Vila, tu acaba perdendo, depois tu...
O Vava.
Depois tu enfrenta
ele. A Vava é o pior. É,
depois tu acaba enfrentando ele de novo. Isso tem no Final Fantasy 4 também. Phantasy Star 4 pro Mega Drive, isso tem também. Primeiro tu tem que perder contra um mago, que eu já esqueci o nome, mais pra frente tu enfrenta ele.
Só pra constar, esse chefe do Mega Man X aí que tu falou, eu chamava ele, como eu só tinha um cartucho japonês, que era o Rockman X, ou a gente chamava de Rockman X, mentira. A gente só chamava esse personagem de Vavá, porque a gente não sabia o nome dele em japonês e aparecia Vava, né? Ah, deve ser Vava.
Mas é.
A gente chamava Mako Vava, Mako Vava.
Vava, né, cara? Tem outro tipo de chefe que todos vocês vão falar o mesmo jogo. É aquele chefão que aparece 20 mil vezes durante o jogo até você enfrentar ele no final. Qual o jogo que é um conhecido por ter...
Stars.
É isso aí, né? Resident Evil 3. Né?
Final Fantasy também.
Qual Final Fantasy?
Lembrei do Kefka.
O Kefka aparece várias vezes?
Nossa, muito, cara.
Silent Hill também. O 2, o Pyramid Head.
O Albert Wesker. O Wesker também. É chefão de algum Resident Evil, não consigo lembrar agora.
Do 5.
Do 5?
Sim, do 5, do Cold Veronica.
Ele aparece várias vezes a round de jogo, né? Ah, tem outro chefão, isso é de RPG também.
Essa não é minha forma final. Agora vou invocar a minha forma 120%.
Toguro!
O Toguro é do anime, né? Porque ele invoca o poder do exaustor, né? Que ele fica com o exaustor aí nos ombros.
Poder.
Pra tirar o superaquecimento do corpo dele, né? Porque ele produz muita machosterona, então ele fica tão poderoso, ele tem que jogar pra fora aquela fumaceira, né? Mas RPG é clássico, né? Sofre daquele efeito que eu falei, que é o chefão com 1 trilhão de HP, né? Tu bate que nem um louco nele. Aí ele, esta não é a minha maior forma. Aí ele se transforma pra um... Ele é um ser humano, aí ele vira, sei lá, uma galinha de 80 asas, né?
Aí é Final Fantasy. Esses bichos loucos é Final Fantasy.
Digimon. É, tô generalizando. E ele diz... Isso é o máximo que... Isso é... Como é que é? Só isso, Kátia, né? Ele se levanta depois que tu bateu. Como é que é?
Já acabou.
Já acabou, Jéssica.
Ele fala pra ti. Aí ele se transforma num... Sei lá, numa batata com 14 tentáculos, assim. Fica... Aí tu ganha dele,
assim. Aí é o Giodai,
É, quase o Giodai.
O Hentai.
É, também os super grupos coloridos, gritantes, Google Five, é tudo isso aí, né? Vem o Giodai lá, dá o desse lado Pederneiras e os monstros ganham.
Desse lado Pederneiras.
E depois nós temos também o chefão que enfraquece seu personagem, que é aquele que dá uma magia, dá uma pirulitagem em ti e tu fica fraco, cabisbaixo, ou tu vai ficar tipo 6 rodadas... É, fraco e afim, né?
Ah, eu sei qual é esse. Isso aí é a Ana Paula do cast anterior, que deixava o pequeno Éder fraco.
Mas ela não é chefe.
É um chefe muito difícil.
Fui vencido, né? Não consegui ganhar.
E também nós temos um chefão que não dá tempo pra respirar. Aquele chefão que, assim, ó, cheirou 30 linhas de cocaína, tomou 40 litros de café e fica pulando... pirulitando de um lado pro outro, pulando, disparando tudo, tipo jogo de navinha, aqueles chefes malucos, ou jogo de estilo contra, run and gun, enfim, sei lá, aquele chefe fica de um lado pro outro, lado pro outro, e tu tem que ficar aquele jogo de tiro do Mega Drive, que é muito bom.
Gunstar Hero?
Isso, chefe também, são umas loucuras, muita maconha no chefe, aquela coisa assim. Aquele chefe.
Não, se fosse maconha, ele ia ser lento, ia ser fácil vencer.
Tá, então cocaína.
Tá muito cheirado.
O rolento, né, também é assim, o rolento do...
É, aquele chefe parece um sapo cheirado, então pronto, né? Isso aqui, eu queria só introduzir alguns tipos de chefes, sabe? Que é só pra dar uma brincadeira e fazer um pouco de sátira dos tipos de chefe que a gente tem ao longo dos jogos. Mas, todavia, entretanto... Agora nós vamos citar alguns deles que são memoráveis na nossa história de videogame na vida. Então eu queria começar com um cara que virou muito jogo. É um cara que tem um XP muito alto, skill, virar jogo altíssima, extrapola a treposfera já. Então, Alexandre Vieira Machado, por favor, querido amigo, fale sobre um chefe que tu emprestaste.
Um chefe que eu enfrentei, Guilherme, talvez vocês não tenham jogado esse jogo, porque ele é um jogo de arcade que eu acho que não chegou aqui no Brasil. Deve ter ficado só lá no Terra do Sol Nascente e na Gringolândia do Hemisfério Norte, do lado esquerdo do globo, vulgo Estados Unidos. Mas que eu joguei na versão pro Saturno, mas ela também existe uma versão pra PlayStation, que é o Warriors of Fate. É um jogo ambientado na China medieval, que em chinês se chama... Em chinês não, né? O nome dele é Tenshiho Kurao 2, que é um jogaço de porradaria medieval. Você tem os caras que podem usar montaria. Assim como tem o Chicken Leg no Golden Axé, aqui você pode pegar os cavalos que os seus inimigos estão usando para sentar a porrada em você. Aí você derruba eles e pode usar o cavalo para te ajudar na porradaria. E o jogo é lindo, cara. Tem um gráfico maravilhoso. Bem, é Capcom, né? Capcom sabe fazer porradaria, sabe fazer jogo bonito. E eu cheguei, se eu não me engano, no máximo até hoje, no penúltimo chefe. Que eu vou até aqui, ó, compartilhar com vocês. Vou ficar o link no Porsche. Mostrando as barras de energia que tu tem que esvaziar quando luta com esse cara.
Tem duas barras do tamanho da tela?
São praticamente três barras do tamanho da tela. Se eu não me engano, elas não trocam de cor, elas já são amarelas e vai descontando, né? Vai ficando só o fundo vermelho. Mas durante o jogo você enfrenta outros chefes que têm barras multicoloridas. Só que como esse aqui é um dos últimos, se eu não me engano ele é o penúltimo, não consegui ir além disso, tanto jogando em dois quanto jogando sozinho, eu acredito que seja dessa maneira assim mesmo, vai descontando a barra única sem trocar de cor, já que a amarela é a cor da tua energia e dos inimigos ordinários do jogo. Mas é um jogaço, vale a pena nós gravarmos sobre ele. Eu nunca joguei o primeiro, né, o Warriors of Fate. Apesar de se chamar Warriors of Fate e ser baseado no jogo 2, eu não sei se existe para consoles a versão 1. Mas tudo bem, jogaremos a versão...
Sabe como é que tu pode saber, Alexandre?
Ah.
É quando a gente lançar o episódio, as pessoas saberão.
É verdade, é um bom modo, cara, é um bom modo, eu não tinha pensado nisso.
É o quê? É um cliffhanger pro próximo episódio.
Fica aí a dica, que se você não jogou, Warriors of Fate. Tem pra arcade, tem pra Play, tem pra Saturno.
Zeebo.
O Zeebo não, cara, ia sair, mas aí o Zeebo foi descontinuado.
E o Commodore 64, o Amstrad CPC, o Atari Lynx. O CX
tem as versões reduzidas, né? Os demakes.
A versão de bolso, né? Aquela, tipo livro que tem versão de bolso, né?
É verdade, é verdade. Mas é isso aí, cara, é isso aí. Wars of Fate com o seu penúltimo chefe.
Mas por que, Alexandre, por que tu escolheste esse jogo? Porque assim, tem que ter um motivo. O teu motivo é a multibarra, então, multibarra.
Não, porque nem jogando em dois eu consegui passar dele, cara, acredita?
Mas quem que era o segundo player?
Nem jogando, era um outro amigo meu, não era o meu irmão.
Ah, tá, não era. Mas era um cara na habilidade a mais, a menos que tu ou igual a tu?
A menos que eu não existe, ele era a mais, ele é bom porradeiro, na porrada ele não tem limites.
Quer dizer que uma pessoa só pode jogar pior que tu se ela jogar com um braço só, então.
Cara, eu acho que só se for um defunto pra jogar pior do que eu. Porque uma pessoa com um braço ainda consegue, né?
Não, mas várias... tu me ganhou várias partidas quando a gente jogava no FIFA lá, ali que no Porsche, tentar botar ali pro pessoal ver as partidas nossas de futebol, que eram sensacionais. Partidas que terminavam umas 1-1, as outras 8-2, né? Pra mim, depois na outra partida 9-1 pra ti, né? Tinha tudo aquela...
É bons tempos do canal O Fliperama.
Isso, a estupradinha do goleiro.
Nossa, FIFA 98, melhor FIFA já feito.
FIFA 98, a estuprada.
A estuprada, cara.
Que coisa horrível.
Estrupada.
Então é isso aí. Então vai ficar ali no Porsche pro pessoal ver Warriors of Fate, os chefe do jogo, porque o Alexandre gosta desse jogo. E sim, nós gravaremos um podcast sobre esse jogo, porque eu já tinha citado ele anteriormente no podcast sobre Beaner Ups Obscuros, eu tinha citado também, e todos os podcasts da Capcom, sempre ele estava listado lá, né, sobre alguns principais jogos da Capcom. E vamos pro próximo. Round 1, fight! Eder Aleixo, meu amigo, que vem diretamente do interior de São Paulo. Qual o boss battle que tu escolher?
Então, Guilherme, o que eu escolhi é de um jogo que eu gosto muito, jogo pra caramba. Ainda não platinei, tá meio difícil. E o chefe é um desses, o HP gigantesco. E o chefe é gigantesco, é majestoso ele. Que é o Ancient Dragon, o Dark Souls 2.
Qualquer inimigo, né? Qualquer inimigo é o chefe.
Eita, ó. Porra, mas aí dá pra escolher todo o chefe, né, cara?
Você é o tamanho do dedinho dele, pra você ter uma ideia. E na boss battle dele, eu no Dark Souls 2, antes de ser o Scholar da Fist 5, a minha espada quebrava duas vezes lutando contra ele, tanto que eu batia
mas
nele.
Também, olha essa unha aí, cara. Como é que tu vai querer cortar essa unha dessa grossura com uma espada? Tu tem que ter uma máquina de corte industrial, um lança...
Um alicate gigante, né, cara?
Tu vai ter que tomar...
Qualquer ataque dele praticamente mata você em qualquer ataque dele.
Mas você é um dinossauro?
Não, é um dragão.
Mas parece um dinossauro, né, cara? O Roy da família Adams gigante ali, com as mãozinhas.
Família dinossauro, não família Adams.
Você fica ali naquele cantinho entre os dois dedos dele batendo. Daí quando ele bate o house, você tem que sair correndo pra onde tá o rabo dele. Porque senão ele vai cuspir fogo no chão e mata sem um ataque só.
Também, né, cara?
É uma boss battle incrível. Eu gosto pra caramba.
Mas tu conseguiu matar ele?
Morri. Morri umas 70 vezes antes de conseguir pegar as manhas de matar ele.
Mas tu conseguiu matar ele, então. Isso quer dizer que foi uma coisa boa ou coisa ruim?
Isso, e também agora no Scholar Deficit Sim ele ficou fácil, eu nem quebra a espada lutando contra ele.
Veja você, né? Eu tava esperando se ia aparecer Dark Souls, Demon Souls, ou alguma coisa Souls. Nunca joguei e nunca jogarei, me manterei...
Virgem.
Como eu estou limpo sem ouvir aquela música, que tiro foi esse? Eu só sei essa parte, me manterei limpo. Nunca jogar Demon Souls e famílias assim, porque eu não quero me frustrar. Eu não quero ser frustrado, hein? Mais alguma observação, Eder Aleixo, sobre esse jogo?
Ah, sobre o jogo tem bastante coisa, mas sobre esse boss é por aí, só.
Ah, é que tu escolheu um boss em particular, porque ele é gigantão, então.
Isso.
Cara, tem o tamanho da unha, velho.
Bom, tu... É. É, a união faz a força, né? Que horrível. Piada horrível, horrível. E, eu tinha que falar isso aí porque ela é horrível.
E faz açúcar então, também, né?
No, ah, e também, né? A união faz açúcar e a união faz a força. Então, mais alguém tem uma observação?
Não, pode passar.
Então roda a vinheta. Round 1, fight! Marcos Melo, meu amigo. Tu que vem de Manaus, amigo do Boto Rosa. Qual jogo, boss battle, tu escolherdes?
Vamos lá. Então, Guilherme, o jogo que eu vou trazer aqui pra essa roda é um jogo até que, tipo, o jogo, ele tem, assim, a popularidade que o, vamos dizer que o Skyrim tinha até um tempo atrás, né? Aquele jogo que ele é um jogo bom, mas o que arruina meio que ele é a fanbase, né? A galera, os fãs, às vezes, chega a ser um pouco irritante. Mas, fora isso, é um jogo muito bom, cara, que é o Undertale, que eu já falei dele algumas vezes aqui no podcast. Nesse jogo, cara, tu tem algumas formas de jogar ele, né? Tu pode ser o personagem pacifista, tu pode ser o personagem neutro, né? Fazer as coisas sem assumir um lado, essencialmente. Ou tu pode ser o genocida from hell, motherfucker, endiabrado. Que quando tu assume essa orientação, cara, tu tem talvez algumas das batalhas mais difíceis que tem na história dos videogames, cara. Sem exagero. Que são as batalhas contra Undyne and Undying. Não é uma luta tão longa, mas é uma luta chata, assim, porque ela exige muito reflexo. E tem a luta final, que é o Sans, que é nesse link que eu deixei aí pra vocês verem. Bem que, assim, muita gente já conhece esse jogo, né? Mas esse personagem, ele tem uma boss battle no final, cara, que ela combina alguns aspectos de plataforma, né? Controla o teu avatarzinho, né? Que é tipo um coraçãozinho. Tem alguns aspectos de meio que de navinha também, né? De jogo de navinha, porque ele dispara uns raios laser, tem que ficar desviando dos raios laser. Até ter uma única brecha no final da batalha que ele abre a guarda dele, né, pra atacar. E aí a batalha, cara, ela dura cerca de 15 minutos, mais ou menos, assim, só desviando todos os obstáculos, fazendo todos os paranauê, até ele abrir a guarda e tu dá o único golpe que pode derrotar o personagem, né. Mas...
A chinelada nele.
É tipo a chinelada que tu dá nele e ele morre. Mas, cara, é difícil pra caralho, cara, sem exagero, porque eu lembro que eu fiz essa rota aí na última vez que eu joguei esse jogo. E eu fiquei, sei lá, uns 3 dias assim tentando. Não, hoje eu vou conseguir derrotar o sangue. Aí eu acordava, não, hoje meu objetivo é quando eu voltar da faculdade eu vou derrotar o sangue. Aí teve um dia que eu tirei um sábado e eu fiquei tipo de 8 da manhã até as 4 da tarde tentando e morrendo, tentando e morrendo, tentando e morrendo, até que eu consegui, cara. E aí eu venci esse bicho. Pega, filha da puta, não sei o que. Saí correndo pela casa e dando chinelada em...
Nu!
Pois é.
Tô batendo com o Tico na parede. Ah, toma essa!
Ah, consegui, porra. É, sim. Mas, se vocês verem, cara...
Tem tipo uns puzzles malucos, ficar pulando com aquele coração pra lá e pra cá. Eu já tinha ouvido falar do jogo, mas nunca tinha visto como é que eram as boss battle. Esse aqui, sim, esse aqui é... Esse é louco, cachoeira, quem fez esse jogo aqui. É bem doido mesmo o jogo, né?
Sim, sim. Mas o jogo é bom, cara. Assim, essa rota em si, ela não compensa pela dificuldade, né, que ela tem. Que é uma dificuldade bem exagerada, admito. E também pelo grind que ela te força a fazer. Eu acho que fazer o final feliz do jogo é mais legal do que assumir ser um filho da puta, cara. Seja, jogue ele de forma honesta.
Eu acho que deveria ser... É, honestão, então.
Honestão, The Game. Mas... É
o jogo do,
é isso,
jogo, cara. Do, jogo do honesto, então.
É, não tem o... Ah, não, o samba é do Arnesto, não é do honesto.
Mais alguma observação? Meus caros colegas, vocês chegaram a jogar esse jogo do Undertale?
É de 2015 esse jogo. É até recente, cara.
Eu não cheguei a jogar, mas eu ouço falar muito bem dele.
É curtinho, cara. Tem, sei lá, eu acho que a cada rota que tu segue, né? Vamos falar assim, de cada orientação. Tu termina o jogo em mais ou menos umas 5 horas, no máximo. 5, 6 horas.
Ah, é longo, é longo.
Ou até, não, ou até menos, cara. Se tipo 5 no teu primeiro gameplay, tentando fazer tudo e tal. Se tu sabe fazer speedrun, tu consegue mais rápido.
Beijar e voz, né? É, então roda a vinheta, né? Round 1, fight! E dessa vez, fechando a primeira rodada, é a minha vez, Guilherme. Eu queria escolher um jogo mais atual, nem tanto, não é tão, tão atual. Não é o chefe final do jogo, mas eu queria escolher esse chefe, essa batalha, por causa da loucura, a psicodelia e a bonitez que é o Poseidon do Bom de Guerra 3. Eu acho uma das batalhas mais legais de jogos de hack slash.
É legal mesmo.
Eu acho... Talvez do God of War, na minha opinião, de todos os chefes de jogos PSP, PS3 e afim, PS2, eu acho que o do Poseidon é uma das batalhas mais legais que existe. Tipo, tu enfrenta, primeiro tem uma maneira, depois tu se pendura nele, aí a Gaia prende ele na parede, aí tu enfrenta ele lá, aí ele se solta, aí ele vai pra cá, ele vai pra lá, aí ele vai pra cá, aí tem furacão, aí tu pula lá, pula aqui, e é muito bonito e... Que é um desbunde a qualidade dele, quando fica os cavalos de água. E eu acho que é uma batalha muito, muito, muito bonita dentro do jogo, assim. Eu acho que chama bastante atenção a qualidade do jogo e da batalha. Eu acho que é uma das batalhas mais bonitas do God of War, do Bom de Guerra, disparado.
Isso aí é já no Play 3 ou é do Play 2 ainda, Guilherme?
Não, Play 3.
Play 3 e Play 4.
Desconsidero o remaster, remake, enfim, né? O Play 3, ele tá bonitaço, ele tá, assim, tipo, jogão top da balada. E fora que ele já mostra uma mecânica nova do God of War 3, que é aquela visão diferente em primeira pessoa, tu vendo a visão do caso do chefe apanhando do God of War, do Kratos levando soco, pá, porrada. Tem o Quick Time Event, né, que tu vai controlando isso, e eu achei muito legal essa forma. E fora que depois que ele vira humano, aí já não fica tão, tão legal.
Eu tenho uma dúvida. O que acontece com o mundo depois que o Kratos passa... mata todo mundo?
É, continua a vida, né, cara?
Cada deus que ele mata tem a consequência, né? Nem quando ele mata o Poseidon tem maremota, tem... Acaba... Tem seca em outro lugar, tem... Cada deus que ele mata vai tendo sua consequência. Isso.
É, o mundo vai entrando em desequilíbrio, né?
Ah, interessante. Eu pensei que... Sempre fiquei... Porque eu nunca joguei, né? Eu sempre fiquei me perguntando o que acontece quando você mata os deuses das coisas, né? Então, boa resposta, Eder, valeu.
Vale a pena, cara. God of War 3...
Mas eu acho o jogo muito violento, cara. Eu não sou muito dessa
não,
vibe.
Cara, é divertido, cara. Tu joga um personagem que não sabe falar, ele só grita. Parece uma turca.
I'll do my revenge!
Cara, eu quero conseguir a versão em português de Portugal, que é estupendo. trombólica demais, o Kratos falando: irei te matar, seu vagabundo! Sei lá, não, inventei
pode, agora.
A versão de português do Portugal é hilária. Eu quero conseguir, a minha não é essa versão, não é o Blu-ray europeu, mas eu quero
ora,
conseguir.
Ora, pois, gajo, o que queres aqui?
Seu puto, irei te matar, sei lá como é que seria em português, mas é, vale a pena. Essa batalha do Poseidon, eu acho que é uma das mais afudez que tem dentro do jogo de hack slash, na minha opinião, e vale muito a pena. E ela não é difícil, porque é logo no início do jogo, tu não vai se frustrar logo no início do jogo, né? Tem alguns jogos que sim, Demon's Souls, esses aí não conta, né?
O primeiro boss vai matar você, né?
É.
Pois é, e o Kratos, tá ligado que ele que é o boss, né, velho, nessa porra desse jogo, que ele sai passando o rodo violentamente, cara.
Literalmente, porque ele passa o rodo nos chefes e nas meninas, né?
É, também.
Esse jogo aí é sensacional, que ele começa você na costa da Gaia, matando os bichinhos que vêm e
nas
balançando. Paleta. Nossa, é lindo demais.
É muito bonito, assim, porque foi lançado há uns 48 anos atrás, mais ou menos, o God of War 3. Ele é muito bonito. E eu lembro que logo que saiu o God of War 3, eu fui na casa de um bruxo ver. Ah, vamos ver o God of War 3, né? Vamos ver. Aí eu lembro que começou o jogo, aí mostra assim como se fosse uma cutscene, né? Aí vem vindo, aí tu vê o jeito que eu já começo a jogar com o Clayton. E era estrombólico, cara. É fodástico. Em 2010, aqui, ó. 16 de março de 2010, saiu o God of War, o Bom de Guerra 3. E é fudrido esse jogo, muito bom, vale a pena, fica a dica. Que eu acho legal, jogo de hack slash com o chefe 5 mil vezes grande, maior que tu. Então, alguém tem mais alguma consideração?
Só que esse chefe, ele é bem cinematográfico, né? Ele mostra bem assim o que, que vai ter ao longo do jogo. Não só pela violência e tal, mas pelos ângulos de câmera louco, né? Que ele vai e quando ele tá pendurado, a câmera vai por baixo. E quando vem os bichos de água, a câmera vai pra cima, cara. É muito, 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 muito doido.
É por isso que eu escolhi esse chefe. Eu acho que o poder do Play 3 proporcionou coisas que no God of War 3, se fosse pro Play 2, nunca ia ter. E aqui tá incrível, tá foda. A primeira cutscene, como eu já ouvi falar, do jogo já começa bem. Então, God of War 3 vale a pena. Ele é um pouquinho, sabe? Tem gente que diz, ah, tô de saco cheio. Mas vale a pena por causa dessas boss battles. O Bom de Guerra sempre teve umas boss battles bem legais. Mas esse aqui é um dos mais legais. Então, vamos pra segunda rodada. Então, roda a vinheta. Round 1, fight! Alexandre, amigo, querido, qual é a tua segunda escolha?
A minha segunda escolha, Guilherme, eu tô em dúvida se eu escolho um ou outro chefe do jogo. E o jogo em si é um jogo muito icônico, um jogo muito querido. E eu acho que muitos de vocês, se não todos, e muitas das pessoas, se não todas, que jogaram esse jogo também sentem a mesma coisa, que é o Shadow of the Colossus.
Nossa, tava na minha lista pra hoje
ainda.
É mesmo? Olha só. Pois é, cara. Esse jogo, quando eu joguei ele, deixa eu me ver o ano, 2011, 2010, acho que foi 2010 que eu joguei ele e virei. Apesar de ele ser um jogo de 2006. Era um jogo 2005, 2006, era um jogo do final da vida do Play 2, né? Lembrando que o Play 3 saiu no Japão em 2006 e no Ocidente em 2007, eu acho que foi isso, né? Então era ali na...
Não, é 2005, cara. Não.
2005 foi o Xbox 360.
Não, 2006. Isso, eu confundi com o Xbox 360. Bem, muito bem lembrado para pela
de nada, pessoa. De nada. E aí, nós somos agraciados no final da vida do PlayStation 2 com esse jogaço, que é um jogo, cara, a bem da verdade...
Só de boss battle, né?
É isso. Ele é um jogo só de boss battles. Mas, acima de tudo, ele é um jogo triste e melancólico, cara. Ele é um jogo que eu não tive satisfação nenhuma em matar nenhum dos colossos, cara. Eu tive pena, eu tive dó.
Então não jogava.
Pois é, podia ter desistido, né? Mas eu queria saber o final daquela saga. O que, que ia acontecer depois que você matasse todos os colossos, todos os chefes? Deixando a parte a tristeza e a melancolia, que são magnificamente representados no jogo pelo lugar onde ele se passa, pela falta de informação na tela, pela solidão, pela lentidão dos bichos, pela forma que eles se movimentam, os olhos tristes que te encaram a alma, o que eu posso falar de um chefe em específico, eu tava até em dúvida sobre qual eu ia falar, mas eu vou falar da primeira vez que eu vi esse jogo. Foi na casa do meu amigo Diego, lá em Passo Fundo. Que ele tava, tinha falado, cara, tem um jogo muito massa, que é, tu só enfrenta bicho gigante, só tem chefe no jogo, o jogo é lindo, não sei o quê. Aí quando eu fui lá na casa dele ver, ele tava enfrentando esse chefe aqui, que eu vou passar pra vocês aqui, vai ficar o link no post depois. E, cara, eu olhei pra esse bicho e pensei, não é possível, cara, que coisa mais grandiosa, maravilhosa. Olha, ele tem um tacape de pedra, cara, pra te dar na cabeça. E ele é indefeso, cara, depois que você consegue se desvencilhar do movimento lento dele pra te atingir com esse tacape na cabeça, que você amonta no tacape e vai subindo até chegar nas partes peludas do corpo dele pra ir escalando, você acerta ele nos pontos vitais. E chega a ser até uma covardia, cara. Porque o bicho não te fez nada. Tá ali só vivendo naquele lugar. Ele tem uma cara de triste que te deixa com muito remorso de matar ele. E você é o invasor, cara. Você é o predador ali. Você é o inimigo. Eles não fizeram nada pra você. Você tá fazendo um sacrifício. Você tem que sacrificá-los pra que você consiga reviver a menina que você tá levando. Que você levou lá pro templo do lugar... Como é que eles chamam no jogo? Ah, o lugar mais afastado. O fim do mundo. Que ali é o fim do mundo. É o fim do mundo. E aí, você tem que matar... Ai, cara, é muita tristeza, muita tristeza. E eu fico...
É que tu é um baita um filho da puta no jogo, né? Tu que é o filho
Sim,
da puta.
Sim, exato, chefe, cara. Né? Você é o malfeitor. Você é o inimigo. Você é o... Você é o chefe. Você é quem tem que ser.
Tu que é o mochila de criança. Tu que é o sete pele.
Isso, cara. Porque eles estão ali, naquele lugar, vivendo boa. A vida deles, cara. Eles não se incomodam nenhum ao outro. E tu chega ali e agita o coreto. Então eu fiquei...
E tu tem que matar os largato ainda. Tem que pegar os largato.
É, não é obrigatório pegar os largato, mas os largato eles te deixam com mais força muscular. Você consegue ficar pendurado mais tempo nos pelos dos bichos e consegue subir até o jardim secreto que fica no topo do castelo, que eu nunca consegui subir. E tem umas frutas lá em cima também que eu não me lembro qual é o resultado que tu come ela. Se tu morre...
É o pé de chirimoia?
É o pé de chirimoia. Se tu morre ou acontece alguma outra coisa lá. Ou não acontece nada também, não sei. Mas é um jardim muito bonito.
Será que nós vamos gravar sobre Shadow of Colossus?
Ah, não sei. Quem sabe, né? Tudo pode acontecer, só basta acreditar.
Já dizia a Xuxa, né?
É, pois é. Então a minha indicação de... O meu chefe destacado nessa rodada é esse chefe, que eu acho que ele é o terceiro ou quarto. Faz muito tempo que eu não rejogo ele. Agora saiu a versão retunada pro PlayStation 4, né? Que dizem que é muito boa. Eu vi um vídeo, mas eu achei meio... Me broxou uma hora que tinha uma ajuda visual como se fosse para um bocó. Porque no jogo original, você via que o lugar certo pra você acertar o inimigo era um lugar que ele ficava brilhoso. Se sobressaía nos pelos do animal, do bicho, né? Do colosso. E agora nessa versão do Play 4 tem uma seta que fala aqui ó, acerta aqui ó. Ah, sabe? Ficou muito bocó. Ficou bem trouxão, assim, como se fosse... É pra essa geração Nutella, sabe? Que tem que indicar tudo, tem que mostrar tudo, dizer tudo, tem que ter 10 fases de tutorial.
Essa aqui é a tela, olha pra cá mais um pouco.
É, foi pra isso que... Pra essa geração que o jogo foi feito. Não foi feito pra nós que jogamos na época, PlayStation 2. Foi pra esses bocós aí que não conseguem identificar onde que tem que acertar se não tiver escrito aqui.
Nos coiuva, né?
Deve dar pra desativar essa opção, né? Sei lá. Imagino que sim, né?
Eu não sei. É, eu tomara que sim, cara. Porque senão é muito broxante. Até, inclusive, tava... Vocês podem ver isso no primeiro gameplay. Os 40, 16, 20, sei lá. Primeiros minutos do jogo. Que é um cara narrando o jogo até os 3, 4 minutos. Depois ele para de falar, graças a Deus, uma voz chatíssima. E aí ele vai jogar. Mas eu fiquei decepcionado com eles terem que colocar essa ajuda visual pra dizer aqui, ó. Crava tua espada aqui, ó. Só falta dizer, use a espada. Aí é só o que faltava.
Vai, filha da puta, aqui, corno!
Não, ele pega... Ele não xinga, ele pega pela mão. Pega pela mão e ainda dá o primeiro golpe pra ti. Mas é isso. Esse chefe aí pela...
grandiosidade da tristeza.
Pela grandiosidade, porque tem que escalar ele. Ele é um animal lindo. É animal não, um ser lindo, enorme de pedra. E você ter que destruir 17 desses é uma desgraceira sem tamanho, cara.
É, isso é verdade. É uma tristeza. Eu, quando matei os poucos colossos que eu enfrentei, foi bem triste mesmo, porque tu não quer matar ele, tu não quer enfrentar ele, né? Eles, desculpa.
Dá dó, né?
Eu acho que o último que eu enfrentei mesmo foi esse daí que o Alexandre colocou a foto aí. Foi o último que eu matei.
Ah, cara, é muito triste, muito triste, muito triste.
É, pra constar que esse é o terceiro jogo que a gente coloca aqui na pauta que o vilão somos nós, né, cara?
Ô, louco, quais são os outros que eu não me lembro?
Ah, foi o Kratos, não é não, cara?
Ah, é?
É mal pra caralho.
Não, é. Nem tanto, porque ele foi iludido. Não tô defendendo ele. Ele foi iludido e ele foi enganado pra que os deuses conseguissem dizer, ó, tu faz isso pra nós, que depois tu vai esquecer todas as cagadas que tu fez. Eu não tô isentando ele da culpa, mas ele também faz parte da culpa.
É uma jornada de vingança, Guilherme?
Sim, porque ele...
Revenge, Zeus! Mas qual que é a vingança dele? Qual que é a história do Bom de Guerra 1?
Essa vai ser a história de Deus da Guerra em apenas 3 minutos, partiu! Desde o começo dos tempos, os primordiais criaram a Terra e os espíritos fluíram dela. Então daí os primordiais, os primeiros deuses e titãs da existência, se envolveram numa constante batalha que resultou na Primeira Guerra Celestial. Os deuses criaram as fúrias. Essas não, essas fúrias. Elas lutaram contra os titãs e os dominaram. Os titãs viraram escravos dos deuses. Os deuses tomaram o Monte Olimpo e regraram todo o mundo material e espiritual. Zeus ficou como líder. Séculos se passam e a humanidade foi criada para servir e entreter os deuses. Zeus engravidou uma mulher espartana chamada Calisto. Ela teve 2 filhos, Deimos e Kratos. Temendo uma antiga profecia em que o filho bastardo tomaria seu trono, Zeus sequestrou Deimos. Kratos cresceu, se casou, teve uma criança e se tornou um grande e temido líder do exército espartano. Numa tentativa de derrotar os revoltados guerreiros bárbaros, Kratos fez um pacto com o deus da guerra Ares para ganhar um suporte divino e vencer a batalha. Ares aceitou e Kratos derrotou o rei bárbaro e continuou servindo os deuses. Mas Ares colocou a família do Kratos numa vila na qual Kratos e seu exército estavam atacando, e Kratos acidentalmente matou sua própria família. Que merda, hein? Kratos, muito puto, quebrou o pacto com Ares e jurou vingança. Ele foi capturado pelas fúrias e preso por quebrar o pacto. Mas ele se libertou e começou a sua jornada para matar Ares. Kratos serviu os deuses do Olimpo por 10 anos na esperança de ganhar o suporte deles para derrotar Ares. Ele foi mandado para achar o deus do sol que estava desaparecido. Viajou até o submundo para trazê-lo de volta. Teve sucesso e ganhou um favor da deusa Atena. Ela disse a ele para usar o poder da Caixa de Pandora para derrotar Ares. Kratos encontrou a Caixa de Pandora e efetivamente conseguiu matar Ares. E se tornou o novo deus da guerra. Então Kratos resolveu achar o seu irmão perdido Deimos. Ele estava preso por décadas, mas foi morto pela deusa Thanatos. Kratos matou Thanatos e jurou vingança aos deuses de novo. Kratos liderou um arrastão na Grécia e acabou atraindo a atenção dos deuses. Zeus ofereceu a Kratos uma última chance dele servi-lo, mas ele se recusou. Zeus matou ele e o mandou para o submundo. Kratos viajou para o submundo já se preparando para matar Zeus. Ele matou as irmãs do destino e usou o tear do destino para viajar de volta no tempo e impedir que Zeus mate, vocês têm noção? Kratos estava pronto para matar Zeus, mas Atena interveio e se sacrificou. Zeus correu com o rabinho entre as pernas. Kratos usou novamente o tear do destino para voltar no tempo e avisar aos titãs antes deles serem destruídos pelos deuses. Ele trouxe os titãs para o presente, onde viajaram para o Monte Olimpo. Kratos liderou todo o ataque dos titãs. Durante a batalha, o planeta inteiro, mas inteiro mesmo, foi para valar no processo. Fazer o quê, né? Kratos foi matando os deuses um por um. Eventualmente matou Zeus, o socando até a morte. E como último ato de redenção por todos os seus pecados, Kratos se mata para dar a esperança para os sobreviventes da Terra. Contudo, o que parece que ele sobreviveu a esse rombo gigante na barriga que ele mesmo fez.
Então vamos lá, roda a vinheta. Round 1, fight! Marcos Mello, qual o jogo que tu escolherdes? Qual a boss battle que tu escolherdes?
Bem, Guilherme, a segunda boss battle que eu escolhi aqui, cara, é de um jogo menos hipster aqui na lista. Que é um jogo que todo mundo não, né? Pelo menos muita gente que eu conheço gosta bastante, cara. Que é o Mega Man X4, cara, no PlayStation 1. E esse jogo eu joguei muito ele. Ele não é um jogo tão difícil, mas o último chefe dele, o Sigma, ele, pra variar, né? Tem 3 formas. Na primeira forma dele, ele tá com com um manto, né, preto, como se ele fosse a morte, e uma foice com um laser. Na segunda forma dele tá com uma armadura, que é bem legal, eu acho legal o design do Sigma nesse jogo em particular. E na terceira ele tá com só a cabeça dele, né, pra variar também, preso num robô gigante, que tem uma pistola enorme, e ele tá preso por uns cabos. Ele lembra até um pouco a GLaDOS do...
GLaDOS!
Do Portal, esse design dele, sei lá, todo...
GLaDOS.
Tu não tava no episódio.
GLaDOS. Como é que é?
Ah! É GLaDOS. Pois é. E quando eu cheguei nesse chefe pela primeira vez, cara, eu apanhei muito, velho. Eu morri muito pra matar ele, até que pela minha persistência eu consegui aprender os padrões dele, né? Porque Mega Man meio que se resume a isso, né? Pelo menos até a série X. De tu identificar os padrões que os chefes têm, né, no comportamento dele, e identificar o momento que eles podem ser atacados, né, pra poder derrotar eles, ou então usar a arma contra a qual eles são fracos e acabar com a festa deles, né. Mas no caso do Sigma, mesmo com a arma contra a qual ele é fraco, ainda não tira tanto o life dele assim, né. E a última forma dele, que é essa que eu falei que ele tá no...
Ele é apelão?
Ele é apelão, cara. Ele é apelão pra caramba. Essa última forma que ele tá com o robôzão... Ele tem ainda um outro aliado, né, vamos falar assim, que é tipo uma cabeça gigante de Sigma, só que ela tá cheia de umas partes metálicas, parece que ele tá meio incompleto e tal, parece que ele tava em desenvolvimento e tu chegou lá pra invadir a área dele. E ele cria uns espinhos na parede, cara. A pior coisa que tu pode colocar numa boss battle de Mega Man é colocar espinhos, cara, porque não importa a época que Mega Man se passe, cara, tu encosta no espinho, tu vira purpurina. Pois é. E aí eu sei que... Aí eu batalhei, claro, né? Pra descobrir qual era a arma contra qual era fraco e tal. E até que, com bastante perseverança, eu consegui vencer, cara. Mas, assim... Eu lembro que antes de eu conseguir vencer, eu acho que o meu vocabulário de palavrões aumentou muito e eu já tava até inventando uns que não existiam.
Você já tava ali.
Devia estar chegando em árabe já, antes de eu matar ele.
Puta, eu nunca cheguei nesse chefe, então não posso... Não posso opinar.
Já jogou esse jogo, cara?
Já joguei, mas não cheguei no chefe.
Sim, Mega Man X4 é muito bom, cara. É meu preferido.
Eu tava jogando esse final de semana, de final, pra variar. E eu gosto pra caramba do X4. Primeira forma do Sigma, você mata com arma de fogo. A segunda no tiro normal. E a terceira no tiro normal também.
É, a segunda, tu... Não, a segunda tu derrota com um choque elétrico. O Sigma é sempre fraco contra o choque elétrico.
Eu acho... O canhãozão da luva preta muito mais forte que a teia.
Ah, sim. A teia, ela faz até um efeito legal. Mas a terceira tu derrota com aquela Stingray, aquela raiazinha que vai pelo chão. A parte de baixo, né, que é a cabeça gigante, e a parte de cima tu derrota contigo normal. E é isso, cara. Mega Man X4, acho que meu Mega Man preferido, né, da série X. E um chefe memorável aí, com certeza.
Eu também, Marksman.
Que coisa, né? Esperamos que um dia eu consiga jogar e chegar nesse chefe, porque eu sou bem ruim em Mega Man, apesar de gostar. Sou coió, sou coiúva, né?
Coió.
Então vamos lá, roda a vinheta. Round 1. Então, dessa vez, agora é tu, meu querido Éder ou Aleixo. Qual o jogo / boss battle tu escolher desse?
Então, Guilherme, eu acho que seria um pecado falar de boss battle e não citar Metal Gear, né?
Ah, puta que pariu, eu sabia que ia ter Shadow of Colossus e Metal Gear aqui. Ah, peraí, que irei prever qual chefe tu vai escolher. Peraí, estou sentindo
a treta.
Entrelinhas do horizonte, olha só, supletivo. Poder do Tyro, vem até mim, transforma esse corpo decadente... Psycho Mantis.
Não foi.
Puta que pariu, corno chifrudo, não é. Quem que é?
É do Metal Gear Solid 3, o Snake Eater. Que é um jogo que só tem boss top, né? Toda batalha de boss, e eu tava em dúvida entre dois. Entre a The Boss, do final, e o The End. Mas eu vou ficar com o The End, que a batalha dele é mais memorável. Que é o véio.
O The Boss ou o The End? Tem que escolher, não,
não é o... Não, o The End, que é o véio. Você olha pro véio, o véio na cadeira de roda, um bosta, não faz nada. Uns 90 anos já. Mas na hora que você encontra ele no campo de batalha, o véio é o animal.
Ele é cuyudo.
Ele tem um sniper,
uma chopa, né, de precisão.
Uma sniper, e fica se escondendo e a área é muito grande.
Ah, mas aí tem uma pirulitagem pra matar ele. Tu deixa o tempo passar e ele morre de véio.
Ah, mas essa daí é sem graça fazer isso.
Ah, não.
Eu enfrentei ele no PS2.
Sabe o que tu pode fazer? O mais legal é tu vai, tu pega ele desprevenido, mexe na mochila e tira os remédios.
Tira o Gardenal, né? Tira o remédio pra memória, pros dentes, tira o corega da... Imagina tirar os corega dele, não cola mais a chapa.
Não come mais maçã, morre de fome.
Aí o Alexandre falou, acho que ele não chegou a jogar, mas o jeito de enfrentar ele é isso. Que você pode, no Metal Gear 3, todo chefe, você pode ou matar ele, ou acabar com a estamina dele, pra deixar ele consciente.
Inconsciente.
E pra deixar o The End inconsciente, você tem que surpreender ele, dar uns tiros de tranquilizante, uns golpes nele pra ele ficar...
Dá uns karatê nele?
É, uns karatê, uns CQC nele. Pra conseguir derrotar ele e ganhar o sniper dele, o rifle dele, que é tranquilizante, mas então, sniper.
Uma tiro de chopper.
Chopa de precisão.
Mas coloque.
Eu acho que quando você faz o truque de passar uma semana no horário do videogame, ele não deixa o rifle.
O rifle apodrece.
Ele só deixa o uniforme.
Tu encontra ele só osso no jogo lá, só os ossos fedidos lá.
E a primeira vez que eu fui enfrentar ele, eu acho que eu demorei uns 30, 40 minutos, que era difícil. Eu encontrava ele, eu ficava desesperado, ia bater nele, saia correndo, pisava nele, acordava e saía, soltava uma flashbang e desaparecia. Daí tinha que procurar o velho de novo, procurar. Daí encontrava ele, eu ia chegar perto dele, pisava nele de novo, ele soltava flashbang e fugia.
E é você.
E foi demorada a batalha.
Olha só que coisa, né? O velho dando trabalho, então.
Mas esse...
Eu pensei que fosse o... Eu pensei que tu ia escolher, quando tu falou Metal Gear, o Psycho Mantis, ou o próprio... Um dos mil boss, sei lá, enfim, né? Das variações, o Liquid, o Solid, o Gasos Snake... O Chuchu Snake, né?
O Gasos Snake.
O Chuchu Snake, porque o Chuchu é uma variação da água, né? Então, enfim, né? Vai saber... Mas é isso aí, muito bom, muito boa escolha. Éder, não, o Alexandre.
Mas a batalha do Metal, do Psycho Mantis também é top. Mas eu fico com o velho mesmo, que o velho é da hora.
Legal, então. Alexandre, tu chegou a jogar esse jogo?
Nunca joguei nenhum Metal Gear e tenho uma vontade enorme de fazer isso. Só tô procurando aquele usado, aquele disco que vem...
Mas a edição do PS3, que tem todos daí, tem que pegar.
É, exato, que tem desde o MSX até o último que saiu pro Play 3, que deve ter
tem
sido...
Tem até o 4 junto, 4. Tem o 4 junto.
Não, tem uma das HD Collection que tem o 4, mas a minha não veio o 4.
Mas é o...
Ah, tá, então é o... eu quero essa Ultimate Edition.
Isso, que é a versão do PS3. Tem a versão do Xbox, só que não tem todos, né, no caso. Lógico, né?
E eu consegui o... O Diego me deu de presente o Ground Zeroes pra eu ir brincando antes, mas eu ainda não joguei não. Eu fiquei jogando com a coleção da Sega e outros joguinhos aqui, e aí eu deixei o Ground Zeroes de lado. Mas dizem que é um jogo legal, vou ver. Vou me acostumar com ele.
Apesar de ser 20 minutos só, é legal, né?
Ah, se tu souber o que tu tem que fazer, sim. Mas como eu vou entrar virgem, vou entrar sem saber nada, então acho que eu vou demorar umas boas horas ali.
Cabaçado. Então é isso aí, né? Então roda a vinheta. Round 1. Fight! E para a rodada final sou eu, de novo, Guilherme, e eu queria escolher mais um jogo Hack Slash. Eu tava pensando muito bem hoje de tarde quais batalhas eu ia escolher. Eu pensei no God of War 3, Hack Slash, uma batalha épica, muito bonita, e eu pensei, não, vou escolher outro jogo Hack Slash, que é a contraparte que muitas pessoas não gostam, reclamam, mas eu gostei do jogo, quando eu virei no Xbox, e eu vou escolher ele por dois motivos, por causa que
primeiro porque tu quer,
lógico, e porque eu também tenho vontade de escolher ele, lógico. Não, brincadeira, o jogo que eu escolhi é o Dante's Inferno, e o chefe que eu escolhi é o Lúcifer, a batalha final contra o Lúcifer. Primeiro de tudo, tu enfrenta ele em tamanho humanoide, né, tamanho do corpo, depois ele tem o próprio Jäger dele, vou dizer assim, o próprio robô gigante dele, que ele entra dentro de uma versão dele gigante, tu enfrenta ele, aí ele abre a pança, ele sai lá dentro da pança, tu enfrenta ele, e ele tem um detalhe, ele tem um tico gigante, que fica sacudindo no meio das pernas, cara. Só pela zoeira de ter um tico nas... Cara, já vale, cara. Já vale tu enfrentar um Lúcifer pelado com um baita de um tico saculejando lá. Aquela cabeçona cor de abroba, sabe? Aquela balangosa sucuri, sabe? Só por isso, só pela zoeira. Porque o jogo é legal. O jogo tem umas partes difíceis e tal.
Tu joga truco? Com ele?
Joga. Sim,
é tipo,
a
tipo
final,
Alex Kidd joga. O Alex Kidd joga Joaquimpô, enquanto o Lúcifer joga truco.
Isso aí. E é valendo toba, né? Quem perder dá o toba pro outro.
Mas tem que chamar ambulância.
Chambulança? Não, fechar ambulância? Eu dou culpa a você, mas fechar ambulância. Eu escolhi pela zoeira. Não, a batalha final não é tão difícil. Tem muita enrolação, ela parece muito Cavaleiro do Zodíaco, tem muita conversa. Tem bastante conversa no jogo, na batalha, mas eu tive mais dificuldade pra matar o pai do Dante no jogo, que é, acho que é, se não me engano, do terceiro inferno que tu enfrenta ele, tipo, é um lugar redondo, não saberia definir, mas parece um...
A bola.
Uma bola, isso, desenha uma bola. E vai caindo várias áreas em volta até a bola ficar bem pequenininha, tu vai enfrentando ele. Eu achei mais difícil essa batalha do que a batalha final contra o Lúcifer. Mas, enfim, é escolha minha também. Eu tenho que escolher aquilo que eu quiser, porra, né?
Então... Sabe por quê? Ah. Porque tu ficou hipnotizado pelo Tico Gigante.
Ah, eu não queria dizer, né, cara? Puta. Mas é legal.
Quem não ficaria, né?
Quem não ficaria, né? Mas vale a pena. Eu acho que esse jogo, eu escolhi o Dante's Inferno também, porque o jogo ele é muito comparado com o God of War. Sim, é a mesma coisa, é um hack slash. Teve algumas pessoas que trabalharam nos jogos do Clayton, foram trabalhar no Dante's Inferno. O jogo é bom, sim. É legal, é divertido, tem umas coisas bem mais pesadas que o jogo do God of War, que em algumas versões foram cortadas fora, como no Inferno do Pecado, tem as mulheres com os peitão, tem uns braços macabros que saem da perereca das mulheres e te agarram, te dão pancada. Ele é bem pesado o jogo, mas ele vale a pena, ele é bom mesmo. Eu gosto bastante do Dante's Inferno, a história é legal. Pena que não teve continuação, porque ele fica com uma... já com gancho para um próximo jogo e não deu certo, infelizmente, né?
É a vida, cara, é a vida.
Eu joguei o Dante Inferno, quando eu comprei meu PSP ele veio com o Dante Inferno, mas eu não achei, os controles do PSP não me agradou muito, não.
Não, não dá, cara, joga no PS3 ou no Xbox, então. Que é bem melhor por causa dos dois analógicos, vale
e
a pena jogar.
Dois, os dois, o shoulder bump tradicional, né?
Gatilhos.
O L2, R2. É.
E outra coisa, parte do pecado da gula também, tem os caras vomitando, tem os gordão que vomitam. Tipo, ele é bem pesado. E eu gosto desses tipos de jogos que abordam essa coisa meio do inferno, o capeta, o tinhoso. Eu acho legal esse tipo de jogo. E fora que é um hack slash, que é botão, 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 quadrado, 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 fica apertando, apertando, apertando. E depois tu pode também, ou tu salva as almas... Ou tu condena as almas, tu usa a cruz, aí a alma vai pro céu, ou tu condena a alma e fica no inferno, enfim. Eu acho legal, vale a pena o jogo, ele é um pouco difícil em algumas partes, mas é divertido. Fora que tu mata a morte logo no início do jogo, né? Só por isso já vale o jogo.
Você já pega a arma dela, né? Eu cheguei a matar a morte.
É, tu pega as colheres lá da morte, lá, o gato, a colher, a tramontina e...
Os talheres. Final...
É tramontina, cara, tramontina, não pode ser tramontina. Tramontina, apoia nós, hein? Brincadeira. Alexandre, tu jogou Dante's Inferno?
Eu vi tu jogar, nunca joguei não.
Nunca jogou? Fica a dica, hein? Fica a dica.
É, eu vi.
Tem level fácil, tá? Pode
jogar level fácil. Não, mas nem por isso. Eu vi tu jogar e já fiquei satisfeito.
Já tava feliz.
É, tu tava no final já, mas eu já vi o Tico do Team Osso, já fiquei feliz também. Já não tô jogando não.
Ficou todo arrepiado, então.
É, o jogo tá pra ir pra isso, né? Mostrar o Tico dos outros.
Ok, né? Cada um cadela, como diz o ditado, né? Então, vamos lá, rodar a vinheta e vamos pro disclaimer, né? Bom, pessoal, após a vinheta, estamos nesse podcast bem diferentão, maluco, né? Esse tal de Boss Battle, Boss Battle, Boss Batalha.
Sabe o que dá, sabe o que dá a entender, Guilherme, nesse podcast? Que a gente escolheu de última hora o tema, acredita?
Será? Eu acho que não, hein?
Eu acho que dá pra entender que nem tinha pauta, hein?
Não sei, né? O Éder entrou solando, tinha que ser mais sutil, Éder.
Foi que nem o Felipão, na época que ele jogava futebol, ele não ia na bola, ia nas duas canelas do cara, né? Depois levantava os braços, tipo, não fiz nada, nada, nem foi falta. Ou aquele zagueiro que vai com o pé na boca do cara, arranca 6 dentes, corta a língua do maluco e levanta os braços. Não fiz nada, toquei na bola. Né? Então vamos lá. Marcos Melo, qual foi teu disclaimer?
Então galera, valeu, foi bacana participar de mais um listão, cara. São sempre castes muito agradáveis de gravar, porque a gente não precisa fazer uma pauta elaborada. A gente começa aqui do jeito que a gente lembra das coisas. É, a gente é bem espontâneo e tal. E peço também mais comentários, né, cara? Postem aí os chefões que vocês gostam, os chefões que vocês não gostam, né, também. A gente vai citando aqui porque a gente vai lembrando. Tem chefes que a gente acha legal, tem uns que são pau no cu mesmo. Tem horas que você é o chefão, como já estamos aqui algumas vezes. É isso, cara. Cite aí os seus flashbacks com os bosses.
Então, Éder Aleixo, qual é o teu disclaimer?
Então, Guilherme, gostei de falar dessas boss battle impressionante. Se eu tivesse tempo pra falar mais uma, eu ia falar do God of War 2 contra a moeda de um real, que é da hora pra caramba. Que o boss que tá na moeda de um real. O primeiro boss, o colosso de alguma coisa, que a cara dele,
caramba,
é igual da moeda de um real.
Desconheço isso aí.
Que é uma estátua. Estátua.
Ah,
isso,
sim,
isso.
Sim,
é uma estátua.
Sim, é o colosso de Rhodes, não é?
Isso.
E tu joga o gancho bem no canto do olho dela, né?
Ah, você destrói a coitada, né? Mas é. Não, como não tá nessa roubadinha de falar dele, mas eu não vou falar, é isso. Obrigado por ter ouvido até aqui. Se puder, comenta aí as boss battle importantes pra você, se concorda com a gente, se discorda, se concorda no Tico, sei lá, qualquer coisa. E tamo aí, falou.
Concorda, discorda com acorda no Tico? Ficou estranha essa frase. Ah, tudo bem, então. Alexandre Vieira Machado, morador de Frederico Westphalen, torcedor do União Frederiquense, qual é o teu disclaimer?
O meu disclaimer não podia ser outro senão dizer que esses episódios que a gente escolhe os melhores de alguma coisa ou os piores de alguma coisa são com certeza os mais divertidos de se gravar. Porque é muito espontâneo e às vezes a gente escolhe as coisas sem o outro saber quais são os itens escolhidos, daí gera toda aquela discussão e memórias são reativadas.
Essa ideia, né?
E lembra da infância e faz aqui uma fusarca, como fala meu avô, uma fusarca, uma bagunça. E aí fica muito divertido, eu gosto desses episódios. Parece, quem escuta pode pensar que a gente escolheu os temas alguns minutos antes de começar a gravar, mas não é verdade, não é verdade. Isso é só impressão, isso aí já vem, já tá no cronograma já desde 2016, mais ou menos, tá tudo organizadinho.
Com certeza. Mas tava mesmo, a gente define vários, a cada data, a gente põe lá no cronograma, pauta fria. Então vamos abrir o leque aqui. Tá escrito lá, pauta fria. E depois, um pouco antes da gente gravar, a gente define qual o assunto, a gente já tem algumas definidas.
Então, resumindo, é isso aí, Guilherme. É muito massa esse tipo de episódio. E eu não sei se a gente fizesse com frequência, essa magia ia se perder. Então, vamos deixar como tá.
É, a cada um mês, a cada dois meses, a gente, dois ou três meses, a gente sempre lança esse episódio, como é que é? É o episódio especial, né? Esse já foi meu disclaimer. Roda a vinheta, até semana que vem. Um beijo no pâncreas. Falou.